Sir Joannet. Senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos e começava antes de mais com as atas. Número 22 e 23. Não sei se há observações. Ata da audição da Comissária Europeia dos Assuntos Marítimos e Pescas e ata da última reunião ordinária. Posso considerá-las aprovadas? Não há votos contra, nem abstenções. Se houver observações, peço que façam chegá-las à mesa. Sobre informações. Foi dado conhecimento aos senhores deputados que foi recebido e foi distribuído um livro verde sobre a viabilidade da introdução de obrigações de estabilidade. Penso que é a designação dos eurobonds. Que é um livro verde que inclui este segundo pacote de governação económica, esta é uma proposta da Comissão. Foi remetida à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que se deve pronunciar até 20 de dezembro, nós temos depois até 8 de janeiro para nos pronunciarmos. Provavelmente faremos isto na primeira reunião do novo ano, enfim, veremos quando é que... Enfim, desde logo, é preciso ver se... Eu não sei se ele já foi distribuído, penso que sim, já foi distribuído na última reunião. É preciso ver se pretendemos apenas fazer um parecer, ou uma vez que se trata de um livro verde, há alguma sugestão de promover alguma audição, alguma outra iniciativa. Portanto, eu não compete a mim sugerir isso, mas eu queria dar conta disto aos senhores coordenadores e aos grupos parlamentares sobre a forma como pretendem lidar com este livro verde, sobre Eurobonds. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, uma pergunta, mas já foi distribuído o papel, não foi ainda distribuído para a elaboração do relator, não é? Porque não está ainda definida quem é que é aqui. Pois, isso passará um pouco pelo relator. Na minha perspectiva, creio que poderia ser interessante, ainda antes da aprovação do nosso parecer, talvez logo no início de janeiro, logo na primeira reunião de janeiro, se calhar organizarmos, não podemos ir muito além disso, mas se calhar organizarmos uma sessão de audições com 3 ou 4 personalidades que nos possam ajudar a entender as alternativas que estão sobre a mesa, o seu impacto, as suas consequências. Poderia ser interessante fazer isso, mas é uma questão que gostaria de colocar à consideração, Sr. Presidente, e dos outros grupos parlamentares.
Penso que isto será distribuído a um relator na última reunião antes do Natal, portanto será 21 ou 22 por aí, da nossa Comissão. Porque na altura já teremos o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Ou já se dará o prazo esgotado para isso, pelo menos. E, enfim, enquanto a saber se e quem ouviríamos, enfim, vamos aguardar sugestões. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. É para dar o acordo desta bancada parlamentar à metodologia que aqui já foi defendida pelo Sr. Deputado Vitalino Canas. Parece-me que é daquelas situações em que se justificará. Simultaneamente, também deixa à consideração a possibilidade de, em matéria de livros verdes, seguirmos uma experiência que, com utilidade, tem sido seguida noutras, que é de haver uma bicefalia redatorial, ou seja, não sei até que ponto não se justificaria também nesta área para uma maior abrangência na abordagem e até para repartição de trabalho, usarmos essa metodologia. Obrigado, Sr. Presidente.
Essa é uma decisão que nós teremos de tomar nessa última reunião antes do Natal, portanto, 21 ou 22, eu tomei nota, isso, gostava de, enfim, que ponderassem isso para saber se realmente devemos nomear 2 relatores ou não, ou mais do que um. E quanto a saber se fazemos audições e quais, repito, o aguardo sugestões. Portanto, há acordo. O Sr. Deputado Sérgio Oliveira tinha se inscrito primeiro. Por favor.
Sr. Presidente, é exatamente na linha do que foi dito anteriormente, estar de acordo com o Sr. Deputado Vitalino Canas e com o Sr. Deputado Costa Neves, no sentido, também me parece que se vamos ter que ter audiências, eu não sei qual é o prazo, se vamos nomear o relator no final de dezembro, depois para convidar as personalidades, o tempo urge. Portanto, era para pôr só essa questão, se realmente não seria necessário pensar já rapidamente quem seriam as pessoas a ouvir, no sentido de as poder convidar e elas poderem estar presentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Podemos antecipar a nomeação do relator, não há nada para prejudicar isso, realmente. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Sérgio Oliva antecipou-se, era esta a questão que eu ia colocar, talvez nomear relator indiciariamente, ou relatores, concordo com a proposta do Sr. Deputado Costa Neves, indiciariamente desde já, e depois no momento em que houvesse o parecer da outra comissão, eles formalizariam o seu trabalho.
Sr. Deputado, então eu atrevo-me a perguntar, apesar de isto não estar na ordem de trabalhos, se podemos, digamos, nomear, já passar aqui este ponto para a nomeação do relator, isto é, se podemos já hoje fazer isso, ou devemos deixar para a próxima semana, devemos nomear 1 ou 2 relatores, quem é que pensam, se será um, se será mais do que um, será mais do que um para serem de partidos diferentes, de grupos parlamentares diferentes, isso podemos fazê-lo hoje. Pronto, quanto a fazer hoje, penso desde já que não haverá objeção. Quanto à questão de nomearmos mais do que um relator, depois há a questão de saber, enfim, se devemos proceder como procedemos em relação ao quadro financeiro plurianual, em que houve 2 relatores, mas eram, enfim, eu penso que haver 2 relatores não deverão ser ambos dos partidos, digamos, do governo, não é? É lógico. que seja um da oposição e outro do governo. Portanto, isto não. O que reduz, desde logo, o campo de escolha, digamos assim, a um dos partidos do governo e um partido da oposição. Portanto, agora é uma questão de sugerirem se estarão de acordo com esta metodologia. Então, eu pergunto, antes de mais, ao Partido Socialista, quem é que indicaria como relator?
Enfim, não tenho, fica indiciariamente o meu nome, depois, se houver necessidade de substituir, comunicarei.
E depois aos partidos que apoiam o Governo, não sei se pretendem indicar já, ou se será o PSD, será o CDS.
Sr. Presidente, pode ser o deputado Nuno Matias, nessa circunstância.
Nuno Matias. Muito bem. Então, ficam desde já, enfim, embora sujeito a confirmação pelo Partido Socialista, estes dois deputados indicados como relatores. Eu aguardo indicações sobre se e quando, portanto, quando penso que será na primeira semana de janeiro, não é? E que, sobretudo, quem nós ouviríamos para realmente fazer os convites, etc. Portanto, e digamos que não é muito adequada a terminologia, a metáfora futebolística, mas a bola está do lado, digamos assim, dos grupos parlamentares ou dos relatores nomeados para... Queria também dizer que temos na sequência do envio das agendas dos conselhos setoriais às comissões, a propósito, não sei se têm seguido, mas têm sido enviadas as agendas dos conselhos. A Comissão de Economia e Obras Públicas promoveu uma audição do Secretário de Estado da Energia depois do Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia, que ocorreu a 24 de novembro. E essa audição deve ser em conjunto connosco. Está agendada para o dia 13 de dezembro, terça-feira, às 15 horas. Portanto, é de terça, de ontem, 8 dias. Uma audição do Sr. Secretário de Estado da Energia em conjunto com a Comissão de Economia sobre o Conselho Europeu sobre Energia, na terça-feira, às 15 horas. Portanto, é uma daquelas audições no âmbito do acompanhamento dos conselhos setoriais, que começamos a ter, felizmente, já em diversas áreas. Portanto, isto é algo que eu espero que se vá instalando e que se vá tornando um hábito. É o dia em que temos reunião teríamos reunião da Comissão, mas terça-feira, 13 de dezembro, às 15, queria dar esta informação. Depois também foi perguntado se havia um Conselho de Assuntos Gerais em dezembro, na última reunião, no qual se discutiria a política de coesão. Confirma-se que sim, embora não saiba exatamente o dia. Dia 16 de dezembro. Pois, falta aqui a referência, 16 de dezembro. E está na ordem do dia a apresentação e debate do relatório intercalado da Presidência sobre o pacote legislativo para a política de coesão. 5 regulamentos. Portanto, queria dar esta informação, uma vez que foi perguntado na última reunião, saber se fazemos alguma coisa, se há alguma audição relacionada com isto, é algo cuja iniciativa deve pertencer aos grupos parlamentares. Portanto, Srs. Deputados, podemos passar agora ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, iniciativas legislativas e parecer sobre iniciativas legislativas. Como sabem sobre esta matéria, além dos pareceres, além dos projetos do PS e do PSD, do 199-12 e 102-12, deram entrada, não houve tempo útil para a emissão de parecer por parte da CAI, mas foram distribuídos para conhecimento os projetos de lei 105-12 do CDS-PP e também 108-12 do Bloco de Esquerda, que serão hoje também apreciados na sessão plenária 2. Mas vamos restringir-nos aos pareceres sobre as propostas que foram entrada antes e que, para os quais se pode elaborar parecer. O parecer 99-12, o projeto 99-12 e o projeto de lei 102-12, ambos tiveram como relator o Sr. Deputado Serpa Oliva. Portanto, pergunto-lhe se pretende usar a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a nota técnica que acompanha que faz parte integrante deste parecer, da autoria da doutora Ana Paula Bernardo, Maria João Costa, Maria Teresa Paulo e Paula Granada, no sentido que são suficientemente explícitos e suficientemente bem elaborados para que, enfim, a parte do relator fique extremamente simplificada. Portanto, ao abrigo do disposto na linha B do artigo 195 da Constituição da República Portuguesa e da linha B do número 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou o projeto de lei número 99-12-1, sobre o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Por determinação da Sra. Presidente da Assembleia da República, baixou à Comissão de Assuntos Europeus e a presente iniciativa propõe a revogação da Lei 43/2006, de 25 de agosto, simultaneamente que também insere com a Lei nº 8A, de 2010, de dia 18 de maio. O projeto de lei em apreço propõe uma sistematização distinta da Lei nº 43/2006, separando as competências da Assembleia da República, de acompanhamento e fiscalização do Governo, e as competências respeitantes ao acompanhamento do funcionamento de instituições e organismos da União Europeia. Neste âmbito, cumpre realçar as competências da Assembleia da República e a presente iniciativa visa instituir mecanismos que obriguem o Governo a prestar informação prévia à Assembleia da República, caso pretenda associar o Estado português a iniciativas coordenadas dos Estados-membros da Zona Euro e de outras instâncias comunitárias, para garantir a estabilidade económica e financeira da Zona Euro. Sublinha também a obrigação do Governo informar à Assembleia da República antes de subscrever qualquer acordo ou a respectiva revisão dos termos de programas de reajustamento económico e financeiro subscritos por instâncias internacionais. Quanto à opinião, à nossa opinião, guardaremos para debate em plenário e, em conclusão, o grupo do parlamentar do PS apresentou o projeto de lei que pretende regular o acompanhamento, como já disse, da Lei 43/2006, de 26 de agosto. O presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. E nestes termos, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que o presente projeto de lei está em condições de ser apreciado e, na generalidade, pelo plenário da Assembleia da República, pelo que deverá o presente parecer ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos, portanto, apreciar, referiu-se apenas ao Partido Socialista, para já o projeto 99-12, seguidamente passaremos ao 102-12.
Exatamente.
Há intervenções sobre este parecer, sobre o projeto de lei 99-12? Podemos submeter a votação. Onde é que está? Eu não tenho aqui o texto. Votos contra? Não há. Abstenções? Não há. É aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei 102-12. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto a agradecer às pessoas referidas anteriormente, porque também são acompanhadas de uma nota técnica exemplar, sob o ponto de vista de, enfim, toda a problemática que aqui se refere. E, para não ser repetitivo, a presente iniciativa propõe realmente a revisão também da Lei 43/2006, 25 de agosto, em quatro temáticas principais. A obrigatoriedade de discussão em plenário de questões europeias trimestralmente, a introdução de previsão legal que enquadra a análise do princípio da proporcionalidade, o alargamento do âmbito de escrutínio efetuado pela Assembleia da República e o enquadramento das questões relacionadas com a governação económica e com o semestre europeu. Portanto, o projeto de lei propõe quatro sessões plenárias por ano dedicadas aos assuntos europeus. Assim, no primeiro trimestre, um debate sobre a presidência do Conselho da União Europeia e programa de trabalho da Comissão Europeia. No segundo trimestre, um debate sobre o semestre europeu. No terceiro trimestre, discussão sobre a presidência do Conselho da União Europeia e relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. E no último trimestre, sobre o Estado da União. Portanto, passaria a haver quatro debates se este projeto fosse aprovado. Para além deste calendário de debates em plenário, o projeto de lei pretende ainda introduzir na lei uma base jurídica para o escrutínio do princípio da proporcionalidade, até agora inexistente. Pretende ainda alterar o paradigma existente no escrutínio nas iniciativas relativas a matérias de competência legislativa reservada da Assembleia da República, alargando às restantes iniciativas legislativas propostas pelas instituições europeias. Por fim, procura este projeto de lei consagrar a apreciação pela Assembleia da República dos diversos instrumentos de governação económica da União Europeia que integram o semestre europeu. Portanto, reservamos a nossa posição para plenário e, em conclusão, O Grupo Parlamentar PSD apresentou o Projeto de Lei nº 102-12 primeiro, pretende alterar também a Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, visando a consagração legal de debates de questões europeias em plenário com caráter trimestral, o alargamento do âmbito do escrutínio efetuado pela Assembleia da República, através do enquadramento da análise do princípio da proporcionalidade e do acompanhamento das questões relacionadas com a governação económica e com o semestre europeu. Portanto, também este projeto cumpre todos os requisitos constitucionais e legais inerentes e, nestes termos, entendemos que a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que o presente projeto de lei está em condições de ser apresentado na Assembleia da República, pelo que deverá o presente parecer ser remetido a Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria agradecer-lhe esta apresentação. Queria também agradecer-lhe o facto de ter chegado com o encargo dos dois pareceres, por conexão, digamos assim, da matéria e os pareceres que apresentou. E passo a abrir a discussão, pergunto se há alguém que pretende usar a palavra sobre esta matéria. Portanto, recordo, estamos a tratar do parecer sobre o projeto de lei 102-12. Não há intervenções. Recordo que esta matéria está hoje agendada para discussão no plenário. Passamos à votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É também aprovado por unanimidade. E em relação aos outros dois projetos sobre a mesma matéria, esses, digamos, sobem a plenário, vão ao plenário sem parecer, uma vez que não houve tempo para a sua elaboração. E, portanto, passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Que é a posição de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Temos primeiro esta proposta do regulamento sobre a distribuição de géneros alimentícios às pessoas mais necessitadas da União, portanto, ajuda a alimentar. Sr. Deputado Carlos Martinho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, este parecer diz a respeito à distribuição de géneros alimentícios às pessoas mais necessitadas da União. Teve um relatório que se anexa da Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Segurança Social e do Trabalho deliberou não se pronunciar sobre esta matéria. O Regulamento 1234/2007 do Conselho estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas. Constituiu durante mais de duas décadas um regime fiável para a distribuição de géneros alimentícios às pessoas mais necessitadas da União. Contribuiu desta forma para a coesão social das regiões da União Europeia, mediante a redução das disparidades económicas e sociais. Entre os objetivos da política agrícola comum, contam-se os de estabilizar os mercados, por um lado, e assegurar os preços razoáveis nos fornecimentos ao consumidor, por outro. O regime da distribuição de géneros alimentícios contribui, no longo prazo, para a consecução de ambos estes objetivos e que, simultaneamente, reforça a coesão social da União Europeia. A presente proposta substitui a iniciativa 486, que em devido tempo foi escrutinada por esta Assembleia da República. O Parlamento Europeu observou que o Programa Comunitário de Ajuda Alimentar às Pessoas Mais Carenciadas demonstra a sua utilidade, tendo-se tornado vital para milhões de pessoas. O Parlamento Europeu insta a Comissão e o Conselho a desenvolver uma solução de transição para os anos remanescentes do enquadramento financeiro plurianual em vigor, para Portugal, a própria Ministra da Agricultura já se veio regozijar perante este facto, de modo a evitar um corte drástico na ajuda alimentar em resultado da redução de financiamento de 500 milhões de euros para 113 milhões de euros. A presente proposta surge, portanto, como resposta e dando cumprimento ao conjunto de princípios que vinham sendo defendidos pela maioria dos Estados-membros. nomeadamente a possibilidade de abastecimento a partir do mercado, a maior variedade de géneros alimentícios, o aumento do orçamento, já referido, de 113 para 500 milhões de euros, a inclusão de uma base, de uma dupla base jurídica e a reintrodução do financiamento a 100%, resolvendo para esta via o problema de países com dificuldade com o financiamento, como o caso português. De salientar ainda que a atual proposta tem enfrentado uma minoria de bloqueio de 7 Estados-membros, nomeadamente da Áustria, Dinamarca, Holanda, Suécia, Reino Unido, Alemanha e República Checa, que questionam a legitimidade dos fundamentos apresentados pela Comissão, nomeadamente quanto à política social ser da competência ou não dos Estados-membros. Importa ainda referir que, se não cair a esta minoria de bloqueio, felizmente há alguma evolução positiva nos últimos dias, se não caísse esta minoria de bloqueio, não só o programa comunitário em 2013 dependeria exclusivamente da existência de excedentes por parte da PAC, como em 2012 ficaríamos limitados ao orçamento de 103 milhões de euros. A presente proposta conserva para o futuro a atual taxa de 100% de financiamento já referido. Sendo assim, importa suscitar as seguintes questões. Em termos de base jurídica, uma dupla base jurídica e o princípio da subsidiariedade, que, ao considerar-se esta dupla base jurídica, englobando a vertente social e a PAC, não resulta óbvio que os objetivos possam ser melhor alcançados pelos Estados-membros, mas, ao contrário, é de alcance tanto maior quanto maior for a concertação de esforços da União para a concretização desse esforço da PAC, contribuindo assim para um reforço da coesão social e manutenção e contribuição financeira para os programas de distribuição alimentar em curso. É respeitado assim o princípio da subsidiariedade. Importa aqui referir o facto que também já referi anteriormente de satisfação no parecer, presente com alguma conclusão, que satisfação da CAI na evolução positiva, entretanto, registrada nesta matéria, desta minoria de bloqueio que parece estar a diluir-se e ser consentânea com os interesses da maioria dos países da União. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. A proposta, lamento, não tem uma análise da subsidiariedade específica, mas, enfim, ficou aqui claro o enquadramento, quer pelo parecer, quer pela exposição, o enquadramento da proposta nessa dupla base jurídica, realmente, a vertente social e a PAC, e também a conclusão. Há intervenções? Não é o caso. Sr. Deputado, podemos votar o parecer? Queria agradecer ao Sr. Deputado Carlos São Martinho o parecer que elaborou. Vamos votar. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É também aprovado por unanimidade. Seguidamente, o parecer relativo à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre um direito europeu comum da compra e venda. Aliás, de carácter opcional. Quem lê o título parece que realmente quer substituir a compra e venda, os regimes da compra e venda nos países, nos Estados Nacionais, o que poderia levantar problemas de subsidiariedade, mas, enfim, já me estou a adiantar. O Sr. Deputado Alberto Costa é o relator, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que tem por trás estudos, trabalhos preparatórios e estudos de impacto muito, muito pormenorizados, visa introduzir um direito europeu comum da compra e venda, como o Sr. Presidente estava a dizer, que intervirá a partir do acordo das partes. Tratar-se-á, portanto, de um corpus de aplicação facultativa que ficará de modo uniforme à disposição dos destinatários que, de outro modo, se confrontariam com os direitos nacionais e, eventualmente, com as regras do direito internacional privado para encontrar a legislação aplicável às transações em que interviessem. A fundamentação desta iniciativa é muito bem feita, quer em termos de substância, quer em termos de respeito do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. A ideia é que o comércio transfronteiriço suporta dificuldades e custos de transação especiais por ter de se lidar com outras leis, às vezes com múltiplas leis, isso implicar para contacto, investigação, identificação, negociação, aplicação de lei ou leis estrangeiras, implica diferenças e dificuldades e custos adicionais que para os consumidores e para as pequenas e médias empresas representam uma posição de desigualdade, nomeadamente tendo em conta a percentagem que esses custos representam em relação ao seu volume de negócios em relação às grandes empresas. E, para já não falar, em relação aos consumidores, que se encontram também numa posição de idêntica assimetria. Este direito comum tem essa particularidade que deve ser sublinhada de não se impor e de admitir implantar-se step by step em função do acolhimento que vier a receber das partes e, nomeadamente, dos profissionais que intervêm nestes contratos, visto que ele só é aplicável no caso de se tratar de um contrato com o consumidor ou de um contrato entre profissionais em que um dos profissionais seja pequena e média empresa, dentro dos objetivos enunciados para a iniciativa. Em termos de, singindo-me aos pontos, há dois parceiros tirados, um para a primeira comissão, outro para a Comissão de Economia sobre a matéria, portanto, singindo-me aos pontos da subsidiariedade e também da proporcionalidade, uma vez que a proporcionalidade suscitou observações em alguns outros parlamentos. Eu queria agradecer neste ponto, em especial, às técnicas que nos apoiam por me terem chamado a atenção para dois pareceres já aprovados, um pelo Bundestag, outro pela Câmara dos Comuns, que suscitam de uma maneira muito viva estes problemas da subsidiariedade e da proporcionalidade. Quanto, arrumando primeiro o ponto da proporcionalidade, que nós não costumamos enfrentar, até porque o protocolo não lhe dá um papel semelhante, embora o protocolo seja para controlar a aplicação dos dois princípios. E, portanto, esses dois parlamentos atiram-se também ao tema da proporcionalidade. Esses parlamentos atiram-se também ao tema da proporcionalidade. Quanto à proporcionalidade, a ideia do Bundestag lida nas entrelinhas a ideia de que não é suficiente. Seria preciso um grau de intrusão maior nas ordens jurídicas, seria preciso desencadear alterações mais enérgicas no interior das ordens jurídicas e não ficar por um instrumento com esta leveza de contacto com os legados jurídicos nacionais. Portanto, dúvida sobre a proporcionalidade. Também dúvida sobre a base jurídica, no sentido de a base jurídica invocada se reportar a uma aproximação de legislações que o Bundestag entende que não são aproximadas desta maneira. São dúvidas que são colocadas e que porventura virão a ser discutidas, mas que me parece que não têm, e tomo partido nesse sentido na parte pessoal do parecer, não parece que tenham muito sentido, que façam muito sentido. Em primeiro lugar, porque há uma abordagem inteligente do conceito de aproximação de legislações. A ideia clássica uniformizadora de pôr as coisas em igual, pôr as coisas em parecido, não é aquecida, e bem, e esta escolha da vontade das partes como um caminho para uma trajetória em que os ordenamentos jurídicos se tornem mais comunicantes e os interesses, quer das pequenas e médias empresas, quer dos consumidores, sejam melhor prosseguidos, este caminho parece um caminho mais inteligente do que um caminho uniformizador clássico, que é aquele que a Alemanha, muitas vezes no passado, e ainda agora em vários dos seus parceiros, parece preconizar. A Alemanha já preconizou um Código Penal comum, Código Civil comum, uma série de grandes monumentos legislativos comuns. Essas tentativas fracassaram e por trás do parecer do Bundestag está uma certa nostalgia de uma maior unidade, de uma maior aproximação, entenda-se, forçada. Então, há uma interpretação que me parece muito restritiva do artigo 114 do Tratado de Lisboa e que julgo não ser subscrever. Isto é, o princípio da proporcionalidade parece estar bem observado nesta iniciativa. E, em segundo lugar, bem observado no sentido que ela não vai longe demais, no sentido que não impõe aos Estados que tenham atuações uniformizadoras ou que estendam a outro tipo de contratos com outro tipo de intervenientes, é moderada no pedir aos Estados em relação a uma uniformização da ordem jurídica. Portanto, julgo que, do ponto de vista da proporcionalidade, esta iniciativa passa bem e dá provas de inteligência a lidar com normas jurídicas suscetíveis de diversas interpretações. Quanto à subsidiariedade, na verdade, a natureza do problema, que é o problema do comércio transfronteiriço e dos seus efeitos assimétricos em relação aos intervenientes nas transações transfronteiriças, justifica uma iniciativa desta natureza e impõe a mesmo, visto que as atuações nacionais descoordenadas nesta matéria, segundo dados que são apontados no texto da Comissão, têm conduzido a mais divergência, mais desencontro, mais dificuldade em encontrar a lei aplicável. E, portanto, só no plano europeu é que esta iniciativa poderia ser assumida. Os inquéritos apontam para valores enormes que poderiam resultar de uma diminuição destes custos de transação próprios das transações transfronteiriças nas condições de fragmentação jurídica atual no quadro europeu. Tudo visto e ponderado, e para não fazer perder mais tempo à Comissão, julgo que a iniciativa também passa bem em termos de subsidiariedade e não deve ser reprovada, mesmo que devamos estar conscientes de que ela vai provocar um debate europeu onde um ou outro Parlamento suscitará estes problemas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria agradecer-lhe o parecer que elaborou e que apresentou esta exposição. Portanto, o estudo, realmente isto é uma proposta bastante, que demorou 2 anos a elaborar, portanto é uma proposta bastante extensa, mas abre a discussão, pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Realmente, Sr. Deputado Carlos Costa Neves, por favor.
Sr. Presidente, pura e simplesmente para manifestar acordo em relação à conclusão final do Sr. Deputado Relator e para lhe agradecer a cuidada avaliação que por nós todos fez em relação a esta matéria. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu já agora também, se me é permitido dizer alguma coisa sobre... Eu queria só frisar o que referiu. Realmente parece-me, em relação ao princípio da subsidiariedade, difícil de pensar como é que isto poderia ser feito, se não através da iniciativa europeia, se, portanto, propor um modelo comum, voluntário e opcional de regime da compra e venda, bem, só se fosse um país a propor aos outros, né? Portanto, mas parece-me que isso só faz tão pouco sentido, que só por natureza, digamos, o tipo de abordagem, desde logo, como que leva íncito o respeito ao princípio da subsidiariedade. É a minha, enfim, eu diria sobre... Mas penso, aliás, que era nesse sentido que o Sr. Deputado Relator dizia que não se vê outra forma de fazer isto senão através da iniciativa europeia. Podemos passar à votação ou há intervenções sobre esta matéria? Não sei se alguém pretende usar a palavra. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Permita-me, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, só referir o seguinte. Sobre esta matéria, há muitos anos, há um estudo extraordinário, e eu aqui queria deixar apenas essa homenagem, do Sr. Professor Dr. Moura Ramos, sobre o contrato de compra e venda de direito internacional. O estudo está publicado, estou agora a lembrar-me, no boletim da Faculdade do Ministério da Justiça, número 6, recordo-me até do número, e é um extensíssimo estudo com 100 e muitas páginas que eu li há muitos anos e, portanto, queria ressaltar o caráter prodrómico, antecipatório e o mérito do seu autor, dos seus autores, porque, se não estou em erro, são duas pessoas. E apresentar também os parabéns, em complemento do que disse o Sr. Deputado, da minha bancada ao Sr. Deputado Alberto Costa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agora aqui valho um pouco da minha formação na área, é o estudo da doutora Maria Ângela Coelho e do Dr. Mano Ramos, que realmente é sobre a Convenção de Viena de 1980, que de certa forma antecipou estas iniciativas. Queria agradecer a referência Não o estudo, mas a Convenção de Viena é que, antecipo, é que terá antecipado. Mas queria agradecer. Pergunto se há mais intervenções ou se podemos passar à votação. Podemos votar. Não será votada a parte 3, opinião do deputado autor do parecer. Vamos votar as partes 1, 2 e 4. Votos contra? Não existem. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Senhores deputados, eu penso que, eu não sei se deveríamos interromper já os nossos trabalhos ou prosseguir. Talvez pudéssemos ainda tratar pelo menos do próximo parecer. O Sr. Deputado Serpa Oliva apresentou o parecer sobre a proposta do regulamento do Parlamento Europeu que estabelece disposições específicas relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Se quiseres dar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por procurarem ser rápido, como sempre. Portanto, esta iniciativa foi enviada também às Comissões de Economia e Obras Públicas e de Segurança Social e Trabalho, e que analisaram a referida iniciativa e deram o seu parecer e relatórios que se anexam, conforme a norma. Portanto, o que é que este regulamento proposto determina no âmbito de intervenção do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, e define prioridades para o seu investimento. Em matérias, que o regulamento prevê ainda que se dê maior destaque ao desenvolvimento urbano sustentável, procurando a sublinhar a necessidade de prestar especial atenção aos programas operacionais, a dificuldades específicas das regiões com limitações naturais ou demográficas graves e permanentes. O que acontece é que, no conteúdo da iniciativa, o FEDER apoia efetivamente o investimento produtivo que contribui para criar e manter empregos sustentáveis, através de ajudas diretas ao investimento nas pequenas e médias empresas, o investimento na prestação das infraestruturas necessárias para prestar serviços básicos aos cidadãos, nas áreas da energia, do ambiente, dos transportes, das tecnologias da informação e da comunicação, o investimento em infraestruturas sociais e educativas, o desenvolvimento do potencial endógeno, através do apoio prestado ao desenvolvimento regional e local, à investigação e à inovação. Este regulamento proposto visa concentrar a sua ação temática em regiões em transição e mais desenvolvidas que terão de concentrar a maior parte da sua dotação, exceto o Fundo Social Europeu, na eficiência energética e nas energias renováveis, na competitividade e na inovação. Depois diz, refere aqui a alguns números, 80% para um lado, 20% e 50% para o outro. E esta iniciativa, note-se que é de 376 mil milhões de euros do período 2014 a 2020. Portanto, nós temos a noção que isto não viola o princípio da subsidiariedade, não cabe no âmbito da competência legislativa da Assembleia da República, não se aplicando, portanto, a tal Lei nº 43 de 2006, que hoje iremos discutir, e face a isto, a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e, em relação à iniciativa e análise, pensamos que o processo de escrutínio estará concluído e não terminarei dizendo que prosseguiremos o acompanhamento do Governo no processo legislativo da presente iniciativa.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, passo a abrir a discussão, a intervenções sobre isto. Portanto, trata-se de um regulamento no quadro, penso que já aprovámos sobre outros fundos, relatórios semelhantes, relatórios não semelhantes, sobre outros fundos, sobre outros regulamentos semelhantes, relatórios no mesmo sentido, quero dizer, de não violar o princípio da subsidiariedade. Podemos passar à votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não é aprovado por unanimidade. Penso que temos ainda tempo também para passar à proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre certas disposições aplicáveis a mecanismos de partilha de riscos para Estados-membros afetados ou ameaçados por graves dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira. O Sr. Deputado Francisco Assis é o autor do parecer. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera precisamente esse regulamento, permitindo a criação de um mecanismo de partilha de riscos que se aplica a situações em que Estados-membros que carecem de, porque, devido às dificuldades internas porque estão a passar, carecem de auxílio financeiro, possam não ver prejudicada a sua perspectiva de aplicação dos fundos comunitários, dos fundos estruturais e do fundo de coesão. Como sabemos, essa foi uma discussão que está, aliás, hoje em curso na União Europeia. Uma das formas de promover o crescimento das economias no momento de tantas dificuldades em que vários governos são obrigados a aplicar políticas orçamentais restritivas passa justamente pela utilização dos fundos comunitários que são colocados à disposição dos respectivos Estados nacionais. Por duas razões, uma que tem que ver com dificuldades próprias dos Estados e, por outras, por dificuldades de obtenção de financiamento devido à escassez de liquidez que atualmente afeta o nosso sistema financeiro, a verdade é que alguns desses projetos poderiam ser postos em causa se a União Europeia, entretanto, não tomasse providências no sentido de modificar os regulamentos e as regras de acesso e utilização desses mesmos fundos comunitários. Isso tem-se vindo a fazer, no sentido, por exemplo, de o montante de comparticipação nacional venha a ser diminuído, sem que isso signifique um aumento dos custos comunitários, significa apenas que a correlação do peso comunitário e do peso nacional sofre uma alteração, no sentido justamente de permitir a realização desses projetos sem que daí resultem aumentos sérios de investimento da parte nacional. Tem-se vindo a fazer isso e agora avança-se por uma solução que é a criação de um mecanismo de partilha de riscos, precisamente para facilitar o acesso ao financiamento desses mesmos investimentos. Isto envolverá os Estados-membros que careçam deste tipo de apoios, o Banco Europeu de Investimentos e outras instituições financeiras, de âmbito internacional ou nacional, que eventualmente estejam em condições de participar num processo dessa natureza. No fundo, o que está em causa é melhorar as condições de acesso ao financiamento em relação à parte que é cofinanciada pela entidade nacional. Portugal é um dos países onde isto se coloca com particular acuidade, como todos sabemos, dadas as enormes dificuldades com que estamos confrontados. Todos percebemos que os fundos comunitários podem, apesar de tudo, ser um motor da nossa economia, podem ter um papel na dinamização da nossa atividade económica. Temos dificuldades na promoção do investimento, por razões que têm a ver com o nosso desequilíbrio das finanças públicas, por um lado, e para os problemas que nós conhecemos ao nível do funcionamento do nosso sistema financeiro, e esta via é a via que parece mais adequada para resolver esse mesmo problema. Todos os princípios em causa estão aqui absolutamente salvaguardados e, portanto, creio que estamos em condições de emitir uma opinião favorável a esta alteração do regulamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também pelo parecer que apresentou. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Portanto, para ser concluído no que diz respeito aqui ao ponto, como foi dito, que mais diretamente suscita a nossa intervenção, que não há violação do princípio da subsidiariedade, uma vez que estes objetivos conseguem ser mais eficazmente prosseguidos a nível comunitário. Intervenções sobre esta matéria não há. Posso passar à votação? Não havendo intervenções, votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, vamos suspender aqui a nossa ordem de trabalhos, havendo tempo no final da audição, completá-la-emos. Penso que, enfim, temos apenas dois pareceres e mais outros assuntos, pouca coisa mais. Portanto, vamos agora fazer aqui uma pequena pausa para, enfim, de menos de 5 minutos, para recebemos os colegas da Primeira Comissão, o Sr. Presidente da Primeira Comissão e o Sr. Deputado Carlos Coelho. Muito obrigado.